Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
As chuvas em Santa Catarina. Secretaria Nacional de Defesa Civil reconhece 86 municípios catarinenses em situação de emergência. Em outras 10 cidades, em calamidade pública. Benefício social. Deputados aprovam modificações na lei para atender famílias que tiveram gravidez múltipla com mais de 2 filhos. Juro zero. Aprovado na CCJ, projeto do governo que destina recursos para pequenos e microempreendedores. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online o Conexão Geral, com os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense. As chuvas em Santa Catarina. O Estado vai ser o primeiro a utilizar o cartão de pagamento de defesa civil do Ministério da Integração Nacional. O valor repassado será de 13 milhões para as ações de socorro, assistência e restabelecimento das cidades impactadas. Deste total, 3 milhões serão destinados ao governo do Estado e 10 milhões aos municípios. O cartão de pagamento de defesa civil foi lançado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil em 31 de agosto e é para uso em situações de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos pelo governo federal. Além da Secretaria Estadual, 5 municípios vão utilizar o cartão: Blumenau, Brusque, Gaspar, Itajaí e Rio do Sul. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu oficialmente nesta terça-feira a situação de emergência em 86 municípios de Santa Catarina. Em outras 10 cidades, o reconhecimento foi de calamidade pública. A informação consta na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Este é um dos documentos obrigatórios para agilizar o processo de liberação do FGTS. O próximo passo é a Prefeitura concluir o levantamento das áreas atingidas e repassar as informações à Defesa Civil Nacional. A situação do Estado em razão das chuvas foi destaque em plenário nesta terça-feira. Confira a reportagem de Danilo Coutinho.
Na sessão plenária desta terça-feira, 13, ocuparam a tribuna da Assembleia Legislativa os deputados João Cumo, do DEM, e Ana Paula Lima, do PT, para se pronunciarem sobre as cheias causadas pelas chuvas na última semana. Segundo o deputado João Cumo, o povo de Blumenau já aprendeu a lidar com as cheias no Vale do Itajaí, e desta vez não foi diferente. O parlamentar é de opinião que todas as precauções foram tomadas para evitar maiores danos.
O momento é de união, de reconstrução, de recuperação, de trabalho em conjunto e trabalho em equipe. É dessa forma que nós vamos conseguir superar todos os danos materiais, ainda bem que não houve nenhum dano, né, nenhuma pessoa que veio a falecer, nenhuma pessoa que se machucou, pelo menos em Blumenau, com relação ao efeito da enchente. Mas agora é, acima de tudo, muita união e muito trabalho em equipe. O que nós podemos observar nesse último acontecimento realmente foi uma unidade muito forte e um preparo muito grande na questão de reação das pessoas e dos órgãos públicos. Se você passar, por exemplo, no próximo final de semana no município de Blumenau, você vai passar por uma cidade e não vai perceber diretamente que aconteceu uma enchente. Você vai saber pelo que você ouviu falar, pelas fotos, pelas imagens que você tem. Agora, andando na cidade, você já vai demonstrar o espírito de recuperação, de luta, de garra do povo blumenauense, de um povo que com certeza é orgulho para todos nós.
Já a deputada Ana Paula Lima comentou que o sistema de medição das cheias é feito com régua, que inclusive foi carregada pelas águas. A deputada defende que seja adotado um sistema via satélite, que é considerado muito mais eficiente.
Não, falta muito o que fazer, até porque agora vem o rescaldo depois que as águas baixam. O desespero das famílias de retornar para suas residências, que perderam tudo, inclusive famílias que perderam a sua casa. Então, os sonhos de muitos anos, em um só dia, foi destruído. É dessa forma também que a gente vive cobrando há muito tempo do governo do Estado ações mais concretas na questão da prevenção das enchentes no Vale do Itajaí, porque isso já virou rotina. A última foi em 2008, nós precisamos rever o posicionamento das barragens, as 3 barragens de Ituporanga, José Boatê e Itaió, que elas foram feitas nas décadas de 70, elas precisam ser revisadas, a exemplo da de Ituporanga que extravasou, e a questão da telemetria ser por satélite, não por telefonia, onde em alguns momentos na nossa região a telefonia não não tinha área e nós ficamos sem saber a previsão dos rios. As réguas também de medições, elas precisam ser alteradas. Uma régua na cidade de Blumenau foi levada pela correnteza e não conseguiram fazer a medição manual. Então são ações dessa natureza que nós precisamos prevenir de uma vez por todas para que isso não ocorra mais na nossa região e que isso hoje, na modernidade, é previsto. É um lamento que a gente faz, mais uma vez, aqueles que perderam em 2008, perderam novamente agora em 2011, e nós precisamos de ações do governo do estado na questão da prevenção. Na questão da emergência, a ministra Ideli, o ministro Fernando Bezerra da Integração estiveram em Santa Catarina, fizeram as ações do governo federal, que é a liberação de recursos para a emergência para os municípios atingidos, tanto aqueles na emergência quanto na calamidade pública, para que os prefeitos possam então dar então esse socorro às famílias atingidas. Na questão da reconstrução, nós precisamos detalhar quais foram os prejuízos para que a gente possa buscar recursos em nível nacional e também em nível estadual para dar celeridade na reconstrução daquela região atingida.
O porto de Itajaí foi mais uma vez prejudicado em razão das enchentes na região. Repórter Patrícia Krieger.
O deputado Valnei Morastoni, do PT, acompanhou a visita do ministro de Portos, Leônidas Cristino, na visita ao porto de Itajaí, nesta segunda-feira, para verificar os impactos que a correnteza do rio Itajaí-Açu causou com a enchente que atingiu a cidade. Dos três berços que estavam funcionando antes da enchente, apenas o berço 1 sofreu danos, com rebaixamentos em alguns pontos chegando a 20 centímetros. Segundo o parlamentar, os danos poderão ser avaliados melhor quando o estudo de batimetria for concluído.
Muito diferente das enchentes de 2008, quando o porto, basicamente, mais de dois terços do porto foi levado pelas águas. Tá? Agora não. Agora, as obras feitas de recuperação das enchentes de 2008, todas essas obras de recuperação das enchentes de 2008, dos berços de atracação, as obras estão em perfeito estado. Mas um berço que foi construído antes das enchentes, provavelmente com as estacas chegando ali de 20 a 25 metros, não foram suficientes nessa profundidade, porque provavelmente as águas do rio solaparam abaixo dessa profundidade, adentrando no berço por debaixo da laje do berço e aí fazendo uma certa cedência, havendo um certo rebaixamento. Mas não é de grande monta, muito, muito menor do que os prejuízos causados em 2008. De qualquer forma, esse berço, que é um berço importante de 300 metros, ele foi interditado até segunda ordem, e é lógico que a interdição de um berço afeta toda a movimentação de navios, que então tem que ser redistribuído a atracação dos navios, e essa redistribuição sempre acarreta um pouco de dificuldade. Ainda vai demorar uns 3, 4, 5 dias até se ter uma avaliação adequada da extensão desses prejuízos. A própria batimetria, pelo grande volume de terra, de barro, de terra, de entulhos, não permite fazer uma batimetria ainda tecnicamente correta. Tá? A batimetria é justamente para ver qual é a profundidade que tem agora do rio, porque com tantos entulhos e terra, há uma diminuição da profundidade. Isso tudo ainda, na verdade, nós temos que aguardar mais uns 3, 4, 5 dias para poder medir corretamente a extensão dos problemas, mas o ministro dos portos já colocou imediatamente todo o apoio do ministério para que a draga, uma draga holandesa que estava operando aqui e que já está de volta, logo que for definidos ali os parâmetros, os estudos, inicie novamente a dragagem de aprofundamento do canal para que o porto possa operar com toda a sua potencialidade.
Presidente da Assembleia Legislativa poderá indicar ao IPREV suspensão preventiva de salários nas aposentadorias por invalidez com evidente irregularidade. O presidente da Casa, deputado Gelson Merizio, do Democratas, solicitou hoje ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, IPREV, informações detalhadas das análises promovidas pelo Instituto nas aposentadorias por invalidez de servidores legislativos. A partir dessas informações, Merizio poderá indicar a suspensão preventiva do pagamento dos salários nos casos de comprovada irregularidade. O Instituto já anunciou que pelo menos 13 servidores não apresentam qualquer incapacidade para o trabalho, portanto, estão recebendo indevidamente a aposentadoria, afirmou o presidente. O maior detalhamento das perícias da Junta Médica da Secretaria de Estado da Administração, que está fazendo a revisão dos laudos e entrevistas com os servidores legislativos aposentados por invalidez, é considerado essencial pelo presidente da Assembleia Legislativa.
Comissões.
Importantes projetos foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça em sua reunião ordinária nesta terça-feira. Um deles é o que institui o programa Juro Zero. A repórter Juliana Bassetti tem os detalhes.
De autoria do Executivo, os pequenos e microempresários, com faturamento de até R$ 36 mil por ano, poderão emprestar junto ao governo do Estado R$ 3 mil sem juros. O governo está disponibilizando R$ 12 milhões e 800 mil por ano por um período de 4 anos. Estes créditos devem ser utilizados para melhorias e expansão das empresas, gerando mais empregos e aumentando a renda familiar. Os empréstimos podem ser feitos junto ao Badesc e outras 19 instituições de crédito pelo Estado. O empresário que parcelar a dívida em 8 vezes e pagar em dia as 7 primeiras parcelas terá a 8ª e última parcela paga pelo Estado. Estima-se que cerca de 30 mil microempreendedores catarinenses sejam beneficiados pelo programa Juro Zero. O deputado Romildo Titon, do PMDB, relator da matéria, dá mais detalhes sobre o projeto.
Acho muito importante isso para Santa Catarina, principalmente neste momento, onde nós tivemos mais uma situação de dificuldade em Santa Catarina e que muitos estão precisando realmente deste apoio para recuperar os seus pequenos negócios.
Outro projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e que também foi votado e aprovado em plenário no dia de hoje, trata de benefícios para as famílias que tiveram mais de 2 filhos em gravidez múltipla. O repórter Diego Vieira acompanhou a votação e nos conta o que vai mudar para estas famílias.
Famílias que tiveram mais de 3 filhos ao mesmo tempo antes de 2010, data da publicação da lei que beneficia gestações múltiplas, também poderão receber o benefício. Essa é a emenda à Lei 15.396 de 2010, de autoria do deputado José Ney Ascari, do DEM, que vai possibilitar às famílias que tiveram trigêmeos ou mais o direito de solicitar o benefício de R$ 357 por filho, até que as crianças completem 6 anos. Sidneia Batista, de Braço do Norte, mãe de quíntuplos que nasceram antes da lei, agora poderá receber o benefício e fala da importância desse valor no orçamento familiar.
Olha, vai mudar muita coisa, vai ajudar bastante mesmo na despesa de casa, na despesa com as crianças, fralda, leite, alimentação, roupa, ainda vai ser pouco, né? Porque são 5 crianças e assim, ó, a despesa é bastante grande. Eu tenho também a ajuda, tenho que pagar as babás que me ajudam a cuidar das crianças. Então, assim, ó, esse dinheiro que vai vir vai me ajudar bastante coisa mesmo. Pode ter certeza.
Qual é a despesa média das crianças hoje?
Olha, colocando a despesa de casa, alimentação, água, energia, a base de, por mês é R$ 6.500 a R$ 7.000, incluindo fralda, leite, roupa das crianças, lenço, nada. Tudo que usa com elas, né? E aqui em casa também tem a despesa, aí o pessoal tudo almoça aqui, toma café. Então, somando tudo, dá uma despesa de R$ 6.500 a R$ 7.000, mais ou menos, por mês. Está complicado, a situação está apertando a cada mês. Assim, eu já vendi um carro, já vendi uma casa, o dinheiro está acabando, praticamente já acabou. E assim, meus pais são aposentados com salário mínimo de cada. Então, eles estão me dando uma ajuda nesse momento, né? Tinha essa aprovação da lei, só que até o momento eu não estava recebendo nada. E eu esperava, pelo menos, por mês receber isso, só que não tinha nada, né, vindo ainda. Então, agora que vai vir, vai facilitar um pouco mais, né?
O deputado José Ney Ascari, do DEM, comenta a aprovação da emenda em plenário.
Por um equívoco do legislador, os nascimentos anteriores à publicação da lei não são contemplados. Então, o objetivo é justamente corrigir esse equívoco para permitir que famílias que têm filhos de gestação múltipla nascidos antes da publicação da lei também sejam contemplados, sem, evidentemente, o direito do recebimento do retroativo. Mas, a partir do requerimento até o limite de 6 anos, estas crianças seriam contempladas com esse benefício.
Educação.
Santa Catarina aparece em 6º lugar no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2010. O estado caiu 4 posições em relação a 2009. Mobilizamos mais uma vez a repórter Juliana Bassetti.
Apesar de Santa Catarina ter melhorado a nota, outros estados que ficaram atrás nas colocações do ano passado tiveram notas mais altas este ano. A média calculada com base no desempenho das escolas públicas e privadas em uma prova objetiva e também na redação. As 10 escolas públicas de Santa Catarina com pior desempenho são todas estaduais e ficaram abaixo da média nacional. O deputado Juarez Ponticelli, do PP, que também é presidente da Escola do Legislativo Catarinense, comentou o resultado.
Infelizmente, teve essa queda, o que demonstra que nós tínhamos razão quando falávamos dos equívocos na gestão da educação catarinense nos últimos anos, né? Toda a problemática em função do governo não ter cumprido o plano nacional, o piso nacional do magistério, uma vez que aquele governo se recusou a pagar, né, entrou na justiça. Aquela equivocada política de abonos salariais, que nós sempre denunciamos que não daria certo. A equivocada aplicação de recursos em coisas que não eram prioritárias, como aquele uniforme escolar de péssimo gosto, de péssima qualidade, que envolvia um montante elevadíssimo de recursos, algo em torno de 70 milhões de reais por ano, que poderia ter uma outra destinação que refletisse efetivamente na elevação da qualidade da educação. Aquele grande volume de recursos aplicado equivocadamente na terceirização da merenda escolar, prejudicando a nossa economia, as merendeiras, interferindo sim no processo de ensino-aprendizagem, porque a merendeira, que era lá da comunidade, que tinha toda uma relação afetiva com a criança, acabou sendo dispensada. Então, aqueles equívocos todos que foram cometidos ao longo dos últimos anos refletiram na avaliação que foi publicada agora. O que me conforta é que no atual governo a gente já percebe alterações profundas, né? O fim desse processo do uniforme, fim do processo de terceirização da merenda escolar, a implementação do piso nacional do magistério, né, que hoje todos os professores recebem o piso, já temos um incremento de 28 milhões a mais por mês na folha, a partir de janeiro esse incremento vai ser de 40 milhões por mês a mais, diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde o governo do PT se recusa a pagar o piso, né? Então, aqui a gente ouve um discurso e uma prática bem diferente deles lá no Rio Grande do Sul. Aqui não. Aqui nós estamos apoiando um governo que paga o piso, que montou um grupo de trabalho, do qual eu tenho a honra de integrar, que está trabalhando na elevação das conquistas. É preciso avançar mais, porque nós tivemos um pequeno avanço e ainda temos muito que avançar. Tamanho era o desmonte da carreira do magistério ao longo dos últimos anos. Então, acho que essa queda no Enem exige de todos nós um esforço ainda maior e também dos profissionais da educação, né, para a gente não ver se repetir episódios como lamentavelmente vimos hoje, crianças em horário de aula sendo manipuladas e usadas irresponsavelmente por professores que efetivamente não têm compromisso com a qualidade da educação, fazendo manifesto aqui na Assembleia. Então, são essas questões todas que precisam ser corrigidas para que Santa Catarina possa se reencontrar consigo mesmo, ou seja, no Enem manter aqueles índices históricos de um estado com bom desenvolvimento.
Começa amanhã na Assembleia Legislativa o seminário Pense Pesca, que tem por objetivo debater maneiras de ampliar a produção aquícola catarinense, que já corresponde a 17% de toda a produção nacional. O repórter Diego Vieira tem mais detalhes.
Organizado pela Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa, o seminário contará com palestras como a de Ivo da Silva, da Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultura, e do professor Aimé Raquel Magalhães, do Departamento de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa ou no próprio local de realização do evento.
Hoje também foi dia de homenagens na Assembleia Legislativa. A Secretaria de Mulheres da FETESC recebeu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, como nos conta o repórter Tiago Martendal.
Há 15 anos, a FETESC, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Santa Catarina, realizou um trabalho inovador, criando a Secretaria da Mulher, dentro da instituição, buscando igualdade entre homens e mulheres na atividade profissional. Este pioneirismo foi homenageado hoje, dia 13, no plenarinho deputado Stuart Wright, em cerimônia solicitada pela bancada feminina da Assembleia Legislativa. A solenidade foi proposta também para divulgar o lançamento da edição especial da revista Desperta Mulher, da própria secretaria. A secretária da Mulher da FETESC, Elfi Lenk-Hiller, comentou sobre a importância do trabalho realizado.
Ele vem 15 anos trabalhando em busca de igualdade em cima de direitos entre homens e mulheres. Porque hoje no nosso estado, né, então as mulheres que estão hoje no mesmo ramo, trabalhando nas mesmas operações, as mulheres ainda ganham muito menos, são inferiores em salários contra os homens. Então essa igualdade entre homens e mulheres que a gente quer, né, tá buscando, tá igualando essa igualdade. E outra é a questão da saúde, né, que nós temos o programa do Movida, que a gente vai tentar retomar o Movida e trabalhar em questão da saúde da mulher trabalhadora. E outra questão é em cima de respeito, nós estamos envolvendo a questão de segurança, né, também, e entre várias cursos de formação para a mulher estar se atualizando e também para estar buscando meios para estar se envolvendo politicamente para conquistar direitos, que seria os 180 dias de licença maternidade para todas as mulheres trabalhadoras. É um grande desafio, né, e a FETESC hoje ela está querendo lançar com 43 sindicatos filiados à federação que cada sindicato tenha o seu departamento da mulher, que diretamente, que com cada região trabalhe com suas mulheres trabalhadoras, dando informação, orientação sobre os seus direitos para estarmos garantindo essa igualdade, estarmos buscando políticas públicas para melhorar, sim, porque ainda somos muito prejudicadas em muitos ramos.
Esta diferenciação salarial entre homens e mulheres, que em Santa Catarina tem um dos piores níveis do Brasil, também foi debatida na ocasião. O presidente da FIESC, Idemar Martini, falou sobre o assunto.
A Secretaria da Mulher, que hoje completa 15 anos, é uma história que há 15 anos estamos lutando para a inserção da mulher na atividade sindical, na atividade profissional. Até porque hoje existe uma diferença salarial entre homens e mulheres exercendo a mesma atividade. Nosso estado é o pior do país, chega a ter 40% de diferença salarial em alguns setores. Então, portanto, a inserção da atividade da mulher é para que ela venha se inserir direito na vida sindical e que ela busque o direito de igualdade entre homens e mulheres exercendo a mesma atividade profissional. É um problema muito sério que existe, uma dificuldade muito grande para se conseguir isso, mas a passos pequenos vão chegando e hoje está bem melhor do que foi no passado.
Também presentes na homenagem estavam as deputadas Luciane Carminati, do PT, e Ângela Albino, do PCdoB, que destacou a importância dessa iniciativa sindical.
O ambiente do movimento sindical é tão masculinizado quanto é na política, né? Então, para nós é muito importante uma iniciativa como a FETES, que teve há 15 anos atrás, de ter uma secretaria para mulheres e desenvolveu bastante as suas lideranças. Nós temos várias mulheres que são lideranças do movimento sindical, originários desse movimento da FETES, que para nós é uma alegria poder hoje está homenageando essa iniciativa, a FETESC e as mulheres das trabalhadoras da indústria de Santa Catarina. As questões ligadas à saúde dos trabalhadores atingem especialmente as mulheres, a luta pela creche, né? Essas mulheres da indústria têm uma realidade muito diferente do comércio, por exemplo. Elas iniciam sua jornada às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. E como é que a gente faz para deixar um filho na creche num ambiente desse, né? Então são lutas que se cruzam no universo feminino, mas elas são importantes para toda a sociedade, que ela possa debater. PT e possa trazer esse tema. Aqui em Santa Catarina, a questão da desigualdade salarial é alarmante, porque é o estado que tem a pior desigualdade salarial entre homens e mulheres, por isso é tema também que se debruça a Secretaria de Mulheres da FETESC.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta quarta-feira, dia 14 de setembro.
Agenda.
Olá. Nesta quarta-feira, 14 de setembro, haverá reunião da Comissão de Finanças e Tributação na Sala de Reunião das Comissões, às 9 horas. Às 11 horas, na Sala de Imprensa, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Às 14 horas, no plenário deputado Osni Regis, sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Às 14 horas, no auditório Antonieta de Barros, o seminário Pense e Pesca. Vitor Santos, da redação para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Fique ligado na programação da Rádio AL online e também em nosso site www.radio.alesc.sc.gov.br. O Conexão Geral volta amanhã. A todos uma boa noite.
Você acompanhou pela Rádio AL online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.